está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Pois é, que maravilha. Quero que você diga urgentemente. É, diz urgentemente. Como é esperanto a palavra fé, hein, pessoal? Será que é na opção A, amo? Será que é na B, vivo? Ou será que é na C, fido? Valendo, hein? Um dicionário maravilhoso, figurado, bastante atual e uma camisa de criança pra você. Você não quer, não? Não quer participar? Então telefone pra gente. 3386-1400 pra você. Oxês, onde que vai? Nulo, não deixa de participar. A sua presença é de importância muito grande. Olha, você já faz parte do Clube da Fraternidade? Vamos lá participar. Olha, gente, precisamos. A sua participação é cada vez maior. Nós só temos uma rádio espírita no estado e uma das poucas no país. E nós não somos capazes de sustentar uma rádio? Pelo amor de Deus, gente. É, mas estão sempre pedindo. Amigos, quando se pede, que estão precisando. Existe uma máxima que a gente aprende com os ideais espíritas, que é fora da caridade, não há salvação. Colaborar com a Rádio Rio de Janeiro é um ato de caridade. É importante. Nós não queremos. Quanta gente está sendo ajudada? Quantos companheiros estão sendo cada vez mais orientados? Quantas pessoas estão em situações mais diversas? E ao escutar a Rádio Rio de Janeiro, nossa, recupera o ânimo, vai aqui, vai acolá. Deus do céu, vamos lá. Por isso, a pergunta de hoje para vocês. Como é esperando a palavra fé? Será que é na opção A, amo? Será que é na B, vivo? Ou será que é na C, fido? Vou dar um caminhão de chá para vocês aí. Presta atenção, pessoal. Não pode ser amo, porque amo significa amor. Está entre a B e a C, vivo ou fido? Será que é A? Já sei, não precisa mais ser A. Será que é a B? Será que é a C? Será que é vivo? Será que é fido? Não deixa de participar conosco. E tá chegando mais gente. Nossa, é muita gente hoje aqui participando. Que maravilha, maravilha! A Elis Silveira de Magé. Obrigado, Magé, pela sua participação. O Maurício de Niterói. Aquele abraço, garoto. Muito obrigado pela sua participação. O que mais? A Odileia Milhomes, Odília, minha amiga Odília, lá do Pará, de Belém, Bonantágua, Tiwi, Bela Musico, Vi Donatis, Ali, bom dia para todos, e uma bela música você está doando para nós, que é um prazer, minha jovem Odília, que é minha amiga, que eu tive o prazer de conhecer agora no último congresso, maravilha, minha amiga Odília. E o meu amigo Luiz Alberto Coelho, mais uma vez, Danco por lá, Fabrício Frato, Givanildo. Obrigado pela afabilidade, irmão Givanildo. Você mora no nosso coração, garoto. De onde? De muito longe, muito tempo que você mora conosco. Pois é, participa conosco urgentemente. Como é a palavra fé em esperanto? Será que é na opção A? Será que é na opção B? Será que é na C? Já A, eu disse que não é. Está entre a B e a C. Será que é na B ou na C, vivo ou fido? Não deixe de participar conosco. Temos aqui a seguir, meu jovem técnico.
Entrevista.
Ele é conhecido mundialmente, de muitos anos, conheço. É sempre um prazer falar com ele. Ele que também professa os nossos ideais, esperantista de muitos anos. Ele que recentemente não, já faz um tempinho, que já vem estabelecendo o próprio Esperanto, junto não só os companheiros espíritas, mas como de modo geral. Mas ele ficou de tal maneira o movimento dele, esse movimento que ele está à frente, junto com a nossa amiga Odília, agora lá de Belém, de Pará e junto dos outros, que criou até um curso para os espíritas, que interessante. E daqui a um dia nós vamos ter curso para os companheiros ligado à Bíblia, ligado ao Evangelho segundo essa ou aquela crença, e de modo geral, porque ele realmente é muito capaz. Nós vamos entrevistar nesse momento o nosso querido Adonis Saliba. Vamos direto lá para o Espírito Santo falar com esse querido amigo de muitos anos. Bonantago, senhor, tu me fartas boni? Que a plesuro para o ano convite, né, senhor?
Estas grande plesuro, este convite ancora o foi.
E a bela, cara, de longa de quando nós vamos lá ali, né?
Yes, é que de quelcai congresso e na pacientezo, ni estes play amicai, cai havis amicai intercontacto.
Já estão dizendo assim, vamos falar o tempo todo em Esperanto, um dia será todo em Esperanto, Saliba. Saliba, que prazer ter conosco, você será que está no nosso coração de muitos anos e que sustenta essa bandeira verde e branca do Esperanto, ou só verde, para todo mundo. Meu jovem amigo, portanto, que prazer tê-lo conosco. E sempre temos em nosso programa um tema. Um tema que eu já fiz alguma menção sobre ele nesse momento, né? Que é porquê, o porquê de ensinar Esperanto para os espíritas. Meu jovem, diz alguma coisa sobre isso e aquilo, tudo que você queira falar, que é um prazer tê-lo conosco.
É um prazer dizer isso, porque o Espiritismo tem apoiado o Esperanto e o Esperanto ao Espiritismo, porque são ideais conjuntos, ideais maravilhosos que caminham juntos. E isso aconteceu, sabe, Giovanildo, desde no início do século passado. Lá em 1909, a FEB já escreveu um anúncio que estava se formando internacionalmente uma associação esperantista. E era o chamada Esperanta Psikstaro, que era um órgão esperantista que foi homenageado até mesmo por Zamenhof e foi fundado em 1912 por Boahat, um grande e famoso esperantista do passado, ao qual Zamenhof mandou uma mensagem específica congratulando o estabelecimento dessa entidade. E hoje, o nosso querido Leandro Abrão, ele faz uma divulgação maravilhosa e uma união maravilhosa entre os esperantistas e o espiritismo. Temos uma associação se formando, não sei se você já entrevistou o Abrão, mas a coisa se anda muito bonita.
É interessante que esse histórico que você fez, porque muitos, na verdade, não conhecem toda essa ligação do Esperanto junto ao movimento espírita. E observa-se que grande é o número de companheiros do movimento, aqui no Brasil, por exemplo, que se interessa pelo Esperanto, do movimento espírita, e que nós estamos divulgando para outras classes sociais, religiosas ou não. E que a gente está, inclusive, convocando o pessoal do movimento católico, do movimento evangélico, do movimento dos mais diversos. Você, ao fazer esse histórico, observa-se, portanto, que há uma necessidade cada vez maior de se ter um aprofundamento com relação ao Esperanto. Digo isso não só como um todo, mas também como espírita. Você naturalmente já faz esse trabalho, mas diz mais alguma coisa com relação ao PMA, que é uma atividade que você estabelece junto com os demais companheiros e que está revolucionando o movimento como um todo, inclusive o próprio movimento espírita.
O PMA, ele foi criado em 2011, num ato de inspiração muito grande, tem até data e hora do momento em que eu falei assim, eu tenho que criar uma coisa que vai unir o Esperanto à internet e ensine o Esperanto simultaneamente ao mesmo tempo. Isso veio crescendo, eu fui formando monitores e hoje nós somos uma grande comunidade na internet. Não queremos vir para o mundo físico, apesar dos apoios que tivemos, não só aí da Rádio Rio de Janeiro, mas também da LERJ, da Bell e mais recentemente da EASP, onde que nós estamos tendo um grande apoio das instituições físicas. Mas também queremos ter apoio dos centros espíritas de todo o Brasil. Por quê? porque nós estamos congregando e formando monitores para ensinar o Esperanto para os diversos centros espíritas no Brasil inteiro. Porque falar em Esperanto é falar em paz, é falar em amor, é falar em fraternidade, é falar na aproximação do ser humano que anda tão desunido. E os centros espíritas é onde a gente tem essa semente de amor que poderá fazer com que isso aconteça num intervalo menor de tempo.
Agora, uma outra coisa que você agora falou e nos veio à mente, nós que já estamos no movimento há alguns anos, é preciso também, que é o que você acha disso, querido Saliba, que o movimento também, que chama-se de neutro, muito se organize, se firme através não só da Liga Nacional, que é a Liga que já existe, mas é preciso que haja uma efetividade maior junto aos grupos de Esperanto, que se funde novos grupos de Esperanto, porque muitos, claro, querem aprender, mas em função dessas coisas que se criam, e religião, que não tem nada a ver, o Esperanto é uma língua. Mas, eu sou evangélico, não vou entrar no centro espírita, ou alguns companheiros que assim pensam de maneira contrária. Então é preciso, portanto, que firmemos cada vez mais um movimento neutro. Você não acha que isso dá importância muito grande?
Não só isso. O PMA é aberto a todos aqueles que queiram aprender o Esperanto. Sejam eles católicos, sejam eles budistas, sejam eles de qualquer denominação que queiramos dar. Mas hoje a gente pensa de uma forma mais plena. O Esperanto tem que ser usado para o bem da humanidade como um todo. E visando isso, a gente quer, logo depois da criação desse curso especial para espíritas, nós vamos criar um curso que é para ecologistas, para aqueles que defendem o meio ambiente. E aí nós vamos abrir uma porta para todos aqueles que querem o bem da humanidade, assim como o Esperanto quer esse bem.
E é interessante que você falou que, quem sabe, o PMA está crescendo de tal maneira, ou essa ideia está tão interessante, que venha-se, quem sabe, ter cursos para companheiros católicos, evangélicos ou não, ou aqueles que se consideram ateus. Isso não tem nada a ver. É preciso, portanto, que assim observemos o Esperanto como um alívio para toda a humanidade. É preciso, nós estamos observando cada vez mais disso. O que é que você acha?
Eu acho o seguinte, o primeiro livrinho que vai sair, ele é tipicamente para espíritas, mas a gente vai ter também outros modelos, que é o espiritismo para cristãos.
Sim.
De qualquer denominação, porque Cristo, ele é além das religiões, ele é além das doutrinas específicas, mas falar de Cristo, curso de Esperanto para cristãos, também é uma boa ideia, que até mesmo você está aventando. Vamos pensar nessa ideia. Mas não só dentro do âmbito religioso, nós precisamos cair para um âmbito da praticidade do ser humano. Então nós vamos ter que ter um curso de Esperanto para turismo, por exemplo. Um curso de Esperanto para proteção do meio ambiente. Um curso de Esperanto para aqueles que fazem diplomacia internacional. E assim a gente vai criando e mostrando para toda a humanidade, ou não é essa a pretensão, mas é pelo menos lançar a semente, que o Esperanto é para todos. Para uma comunicação internacional fraterna, sem maiores problemas de doutrinação.
Isso que você estava colocando, e que agora há pouco nós também demos algumas pinceladas, é um fato. É preciso, portanto, que cada vez mais ele se faça também dessa maneira. Que as associações, o próprio grupo espírita, por exemplo, eu participo do movimento espírita, e em algumas casas espíritas eu ensino Esperanto para criança, para evangelização. E eu tenho dito o seguinte, que é preciso que na evangelização implantemos o Esperanto, porque ele ganha, o espírito vai ganhar de duas maneiras. Primeiro, vai conhecer cada vez mais a mensagem do Senhor, tão clara como é a doutrina consoladora. E o Esperanto, que faz com que a pessoa se torne cidadã do mundo. E eu já fiz isso com as crianças várias vezes, na evangelização, lá no Tabernáculo Espírita Paulo Estevam, e achei, fiquei impressionado, assim como no Luz e Amor, lá em Bangu, como eles se interessam, e alguns dizem até assim, como é que eu te perguntando para eles, como é que você sabe, sem nunca ter ensinado Esperanto? Ah, porque eu sei. E aí, o que é que eu concluí? Que vários deles já vêm com o aprendizado do Esperanto, do plano espiritual, pode se efetivar no plano físico. O que é que você acha disso, naturalmente?
Eu acho muito interessante ensinar o Esperanto até a idade de 15 anos, onde a mente está totalmente aberta.
Sim.
Para a humanidade, sem aquele problema de ficar com ciúme daqui ou dali, ou com problemas que a maturidade normalmente traz. Mas eu até adiantaria um pouquinho mais que o Esperanto também é muito interessante para a terceira idade. E aí é do ponto de vista doutrinário, é do ponto de vista de saúde, porque uma das melhores coisas para evitar Alzheimer, por exemplo, é aprender línguas, é aprender o Esperanto, que é uma língua bem mais simples, é uma ponte para chegar a outras culturas e que abre a cabeça de uma pessoa mais madura. E a gente tem visto isso dentro do movimento esperantista. Você sabia que há uma curiosidade que são os que vivem mais do que a média mundial? A maioria está morrendo com 100, 100 e poucos anos. Por que isso? É a cabeça. E o Esperanto traz essa coisa maravilhosa de progresso mental e de saúde para as pessoas.
O que você está falando, nós confirmamos isso. Você conheceu o nosso querido Alberto Flores? O Flores estabeleceu, ele ensinava em Esperanto, quer dizer, agora no plano espiritual, né? Que ele voltou já ao plano espiritual, mas quando no plano físico, lá em Volta Redonda, no grupo esperantista que ele fazia parte, ele estabeleceu lá o Esperantoterapia. E chegou até a fazer um artigo que foi publicado pela imprensa esperantista mundial e até com consequência em outra imprensa não esperantista. E ele concluiu que com aquelas pessoas que ele ensinava da terceira idade, ele já tinha com mais de 70 anos, ele tinha uns 80 ou quase 90 anos, ele observou que isso que você está falando é um fato, confirmando, portanto, que o Esperanto, ele também é terapia. Ele é um instrumento que traz para a gente toda uma saúde, além de física, mas também mental, não? Alô?
Alô, estou te ouvindo. Então, eu vejo o Esperanto assim como uma... não só como uma língua, como ela é maravilhosa e com os princípios de ideal que o próprio Zamenhof, e ele se alinha perfeitamente à linha de Kardec, né? Que é uma coisa genérica para o mundo todo, para criar pontes. Mas, não só levando para esse lado do ideal, o Esperanto é saúde. Por quê? Ele promove essa vontade nas pessoas de viajar no mínimo mentalmente pelo mundo e não ficar sedimentado num pequeno vale ou numa pequena cidade. O Esperanto é realmente um caminho para um mundo maior. Não só nesse mundo, mas também no mundo espiritual. E a gente sabe aí, através de Evone Pereira, como que o Esperanto é ativo no mundo espiritual. Quer dizer, não é só aqui que a gente estuda Esperanto, mas é lá também. É viver essa vida continuadamente com esse projeto de amor que foi instaurado na humanidade em 1887.
O que você falou realmente confirma-se. A própria Ivone teve contato com o próprio Zamenhof, quem, na literatura estabelecida pela nossa querida Ivone Pereira, são experimentos dela mediúnicos, ela no plano espiritual, teve contato inclusive com companheiros os mais diversos, como Chopin, o próprio Zamenhof, ela chegou a divisar todo um contato com ele. Mas aqui eu estou vendo uma outra coisa que você mandou para mim, muito interessante. Você está falando que vai acontecer nos próximos dias, nós estamos quase no final, nos próximos dias, o congresso virtual no Canadá, de Esperanto. É interessante o que você está falando, está dizendo aqui, porque como é que eu ia participar, por exemplo, quem vai participar, num congresso no Canadá, virtual, como vai acontecer o congresso internacional esse ano, lá na Tanzânia, na África. Queria que você dissesse alguma coisa quase ao final.
Então, o congresso é hoje no Canadá. É uma hora e meia, as pessoas vão poder desfrutar de um evento maravilhoso, porque os canadenses estão relembrando um congresso universal que aconteceu lá no Canadá em 1984, em que foi o primeiro congresso que eu fui que na legal. Minha vida internacional. Então vai ser uma oportunidade única onde que eles vão me pedir opiniões, o que, que eu senti daquele congresso naquele momento. E é muita coisa, porque o Canadá simbolizou muita coisa na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi o Esperanto funcionando internacionalmente.
Meu jovem, nós estamos terminando. Que prazer tê-lo conosco, você vai ser convocado outras vezes, você e toda a equipe, você, o Dili, tanto outros companheiros, e que Deus abençoe pelo seu trabalho. Via Lasta e Vorto, suas últimas palavras, por favor.
Mitre dan casalvitio in protiu invito, mitiam revenos citie, lau via peto, che lau la peto de Radio Rio de Janeiro. Danco nalvitio, nunca e bona antaga.
Danco Carolo, Dio Benovim. Minha cara saliva. Vocês gostaram? Eu gostei profundamente. Está chegando mais gente participando. Nossa, hoje está bem solicitado o nosso programa. O Luiz Alberto dizendo assim: genial a ideia. Adonis, formação sistemática de monitores de Esperanto para abertura de cursos nas sociedades espíritas. Olha só, você está sendo elogiado, meu querido. Meu querido Saliba, a Ditinha tá mandando aquele bom Natal, obrigado, Ditinha. Também o João Otávio, lá dos lados de Minas Gerais, tá mandando aquele abraço. Prepara-se, garoto, que ele vai entrevistar você um dia desse aí. O nosso Rodrigo tá dizendo que a letra é assim. Rodrigo, que é o nosso vice-presidente do fã-clube. A nossa tá dizendo que a letra é a C. A minha amiga, o nosso amigo Paulo Vieira, dizendo que a letra é a C. Será que ele tem razão? Aqui também, a minha amiga, o meu amigo Márcio Baltar, que é esperantista, você voltou, garoto, tá dizendo que a letra é C. O Antônio Ramos, lá das Alagoas, nosso estado que nós reencarnamos, tá dizendo que a letra é a C. Será que ele tem razão? Ele sempre acerta, hein? A Joana Pimentel, minha amiga Joana Pimentel, aquele abraço, minha amiga, tá dizendo que a letra é a C. Saudações para todo mundo. E o meu amigo Pedro Luiz, dizendo que a letra é a C. Com essa música sendo escutada ao fundo, que maravilha, não? Escuta só um pouquinho, olha só. É uma cantora lá dos Estados Unidos cantando uma música pra você. Esperanto aqui na Bino. É menina ou criança esperantista. Com essa música nós vamos encerrando. E nós vamos... Quem disse que na verdade a correta resposta é a letra C? Claro. Fido é fé, hein, Esperanto? Eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá. E saiu pro meu amigo Márcio Baltar. Márcio, você ganhou, garota. Até que enfim, hein? Manda teu endereço pra gente mandar essa maravilha de prêmio, que é uma camisa pra criança e também esse dicionário do nosso querido Sila Chaves. Que maravilha, como é que a gente faz? Deservido da Gordes!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.